Atenção emissoras, após o top de 5 segundos, programa Brasil em Pauta.
Olá, amigos de todo o Brasil. Começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o presidente da Embratur, o Instituto Brasileiro de Turismo, Vinícius Lumertz. Bom dia, presidente Vinícius. Seja bem-vindo ao programa.
Bom dia a você e a todos os ouvintes.
E na pauta desta edição, as oportunidades de negócios nos Jogos Olímpicos 2016 e o turismo como forma de aquecimento da economia nacional. O presidente da Embratur, Vinícius Lumertz, vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR. Presidente Vinícius, já está no ar a Rádio Tupi do Rio de Janeiro e quem vai conversar com o senhor é o Cristiano Santos. Olá, Cristiano, muito bom dia a você.
Olá, muito bom dia, meu amigo. Bom dia também ao presidente Vinícius. A gente começa com a pergunta, mediante a esse cenário político-econômico que a gente vem vivendo, gostaria de saber se há um programa específico para beneficiar o pequeno e microempreendedor durante os Jogos Olímpicos, presidente.
Bom dia, Cristiano. Nós temos tido, durante esse conjunto de grandes eventos, uma participação muito importante de programas do SEBRAE nessa direção. Eu mesmo fui diretor do SEBRAE durante muitos anos, tanto do meu estado, lá em Santa Catarina, quanto do SEBRAE Nacional. E o SEBRAE tem um programa específico para fornecedores. Ele trabalha a capacitação de fornecedores de micro e pequenas empresas para que elas possam, no regime de compras e de participação das compras governamentais e da integração das cadeias produtivas durante tanto a parte de construção de legado permanente quanto dos eventos em geral, o SEBRAE ele constrói as oportunidades para os micro e pequenos empresários. Isso está alinhado com a estratégia do governo federal, do governo estadual e do governo do município e a cargo do SEBRAE Rio de Janeiro, porque o sistema SEBRAE funciona em regime de unidades federativas. Mas é uma oportunidade importante para a micro e pequena empresa. Em geral, o turismo é uma grande oportunidade, são grandes oportunidades que se abrem para as micro e pequenas empresas em 53 diferentes setores da economia. E, então, o turismo, sem dúvida nenhuma, é a oportunidade, nesse momento de crise, que vai, de alguma forma, capitalizar o pequeno negócio.
Cristiano, você gostaria de fazer mais uma pergunta ao presidente da Embratur?
Somente essa pergunta mesmo. Muito obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia a todos.
Bom dia.
Nós agradecemos também a participação do Cristiano Santos, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E de lá nós vamos agora para Foz do Iguaçu, no Paraná. É a Rádio Cultura que faz o contato aqui conosco. Quem tem a pergunta aqui ao presidente da Embratur é a Cida Costa. Bom dia, Cida.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos os ouvintes, colegas da mesa. Olha, a minha pergunta aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná, é com relação ao que o Paraná pode ter em termos de economia, de geração de economia. E Foz do Iguaçu, por ser realmente um dos pontos turísticos importantes do estado, nós temos aqui Cataratas do Iguaçu, nós temos Itaipu Binacional e diversos outros pontos turísticos, como passeios e compras, Paraguai e Argentina. Ministro, faz uma avaliação para a gente. O que, que Foz do Iguaçu pode ganhar com isso em termos também Paraná?
Bom, Foz do Iguaçu é o segundo maior destino do turismo internacional de lazer do Brasil e vem se construindo também num belo ponto de turismo de negócios com a nova hotelaria de peso que ela está constituindo. A intenção do viajante para o Brasil durante a Copa do Mundo era de ir para algumas cidades a mais, além daquelas cidades da Copa, e viajaram para 491 cidades. Isso vai ocorrer também durante as Olimpíadas. E Foz do Iguaçu, fora o Rio de Janeiro, eu diria aí com São Paulo, porque São Paulo também vai funcionar como parceiro do Rio por conta do suporte hoteleiro e por conta da ponte aérea que permite voos de 50 minutos, uma hora, Foz do Iguaçu será um destaque durante esse período antes e depois dos Jogos Olímpicos. Nós, o Ministério, o ministro Henrique Alves e nós, a Embratur, trabalhamos para manter as compras em $300. Era uma perda que ia acontecer há 6 meses atrás, nós seguramos, porque achamos que é importante. E agora nós também liberamos os vistos para os Estados Unidos, através de uma portaria da presidente. Nós, o Ministério da Justiça, o Ministério do Turismo e o Ministério das Relações Exteriores estarão liberando ou isentando de vistos turistas que têm uma grande tendência de ir para Foz do Iguaçu, que são os norte-americanos, os americanos e os canadenses, os australianos e principalmente os japoneses. Então Foz vai ser muito beneficiada durante esse período, e Foz merece, porque vem fazendo um trabalho no nível da sociedade civil, das organizações institucionais da região aí, desde a Itaipu, com a própria presença do presidente Samek, o Piola, são pessoas que nós conhecemos, o prefeito Reni, todos têm feito um esforço, os fundos, as entidades são exemplares, e hoje Foz se projeta com uma lógica de planos diretores para o turismo, que estão entre aqueles que são entre os mais importantes do mundo. Nós temos uma mudança em curso em Foz do Iguaçu na direção de uma condição superior, de que se criasse aí uma área especial de desenvolvimento turístico. E nós vemos já essas coisas acontecendo. Mais voos para Foz, hoje vem do Peru. Recentemente estivemos inaugurando um para Florianópolis. Foz realmente vai ser uma usina do turismo brasileiro, por vocação natural e por vocação da sua comunidade.
Cida Costa, o que mais você gostaria de perguntar ao presidente da Embratur?
Eu gostaria de perguntar, já que nós temos a estatística da própria Embratur aí, de que o público maior vindo do Paraguai, um grande público do Paraguai e também da Argentina. Existe uma preocupação também com relação a melhorar a infraestrutura aqui de atendimento ao turista pelas pontes, caso o movimento venha acontecer nesse período também?
Olha, estamos movimentando a temporada com uma campanha, temporada que nós chamamos de verão, que é o verão olímpico, né? Nós já estamos nesse momento com investimentos em promoção de turismo da Embratur, em torno de R$10 milhões na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Colômbia, no Peru e no Chile. São investimentos que estão agora ocorrendo em TV a cabo, placas, enfim, promoção, inclusive em Assunção e Buenos Aires, públicos que acabam também vindo visitar Foz do Iguaçu. As questões operacionais locais não são do encargo da Embratur, mas nós, sempre que procurados, né, nós temos tido a condição de mediação, como tem sido nessas questões aí do Parque do Iguaçu, os problemas terríveis que a comunidade que valoriza o Parque do Iguaçu sente quando há problemas de caráter burocrático, como aconteceu nesse caso de ajudarmos a manter o nível das compras. Então, nós somos sempre parceiros, mas existe, evidentemente, nas questões burocráticas, outros órgãos do nível federal, estadual e municipal, que estão além e estão fora do controle da Embratur, que se dedica à promoção do turismo e da intermediação dos temas diretamente ligados ao turismo. Portanto, podemos ajudar desde que sejamos ativados.
Nós agradecemos a participação da Cida Costa, da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, aqui no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o presidente da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Vinícius Lumers. E nesse giro que fazemos pelo país, continuando na região sul, presidente, nós vamos agora para o seu estado natal, Santa Catarina. O senhor mencionou agora há pouco, né, o voo para Florianópolis, e é de Florianópolis que vem a pergunta do José Paganini, da Rádio Cultura AM de Santa Catarina. Olá, José Paganini, bom dia a você.
Muito bom dia, Roberto Camargo. Bom dia, presidente Vinícius. Bom dia a todos que sempre nos acompanham com o programa Brasil em Pauta. Presidente Vinícius, nos quase 3 anos aí frente ao Ministério do Turismo, liderando o processo de elaboração do Plano de Marketing Nacional, o seu empenho que ajudou a transformar o setor aí nos principais vetores do desenvolvimento econômico brasileiro, também à frente da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura aqui de Florianópolis, enfim, à frente aí do turismo também em Santa Catarina, nós perguntamos o seguinte, particularmente aqui para Florianópolis e para o nosso estado de Santa Catarina, nessa expectativa, né, de todo o Brasil, Rio 2016, o que podemos esperar? Bom dia.
Bom dia, Paganini. Obrigado pelas suas carinhosas palavras, como meu coestaduano, né, e como possivelmente um manezinho, se não natural, adotivo de Floripa. Muito obrigado pelas suas palavras e te dizer que Florianópolis está num bom momento e vai estar bem no turismo agora por conta do novo câmbio. Nós podemos buscar mais turistas internacionais. O Brasil, durante esse ciclo de grandes eventos dos últimos anos, desde os Pan-Americanos 2007, Jogos Mundiais da Juventude, todos esses grandes eventos, Copa do Mundo, passando pela Copa das Confederações, o Brasil se aproveitou muito dos grandes eventos e as cidades foram visitadas. Durante a Copa do Mundo, Florianópolis recebeu um número importante de visitantes e receberá durante as Olimpíadas. Agora é preciso um trabalho assíduo para além do momento olímpico. É preciso, e Florianópolis tem feito isso, o que vale ainda mais é a presença nas feiras, nos eventos, é a presença contínua no turismo. Nós vamos ter um pico. Mas o turismo, como qualquer comércio, você pode aproveitar o pico, mas você depois tem que estar trabalhando duro. E Florianópolis tem feito isso. Santa Catarina teve uma campanha muito boa, uma das melhores campanhas, eu acho que empatada aí com a do Ceará, que está muito bonita, em curso de divulgação do turismo. Essa campanha deu visibilidade a Santa Catarina e vai dar resultado agora no verão. Então, não há substituto para a comunicação. Se Santa Catarina quiser ter mais turistas no seu inverno, é preciso divulgar, é preciso ela fazer o que está fazendo e, se puder, fazer mais, né? E ela terá os resultados. Eu vi uma pesquisa recentemente, José Paganini, sobre a percepção do florianopolitano sobre o que é importante em Florianópolis. E, para minha surpresa, as coisas mudaram por aí. O que aparece em primeiro lugar é turismo e praias. E turismo e praias não eram percebidos pela população como tão importantes para a cidade, passaram a ser. Uma cidade que era uma cidade de funcionários públicos, com uma noção de salário de fim de mês, cada vez mais se transforma numa cidade empreendedora, né? Então essa é uma surpresa, uma mudança em Florianópolis, que em 2012 foi reconhecida pelo Ministério do Turismo como a classe empresarial de pequenas e microempresas mais empreendedoras do Brasil, né? Então, eu acho que esse estímulo que Florianópolis está dando ao turismo vai reverter em benefício da própria cidade.
Paganini, fique à vontade para dirigir mais uma pergunta ao presidente da Embratur.
Obrigado, Roberto Camargo. Presidente Vinícius, como um bom catarinense, orgulho de ser catarinense, um bom manezinho, acompanhando de perto os trabalhos aqui do nosso prefeito César Souza Júnior, do nosso governador Colombo e também os trabalhos da nossa presidente Dilma, nós temos acompanhado aí a Embratur, que defende publicamente a isenção do visto para turistas estrangeiros no ano olímpico, presidente Vinícius.
Olha, nós trabalhamos duro nisso, e tivemos uma vitória. O Ministério do Turismo e a Embratur é uma vitória importante. Nós conseguimos, para os 90 dias aí em torno das Olimpíadas, retirar o visto para os norte-americanos, que são o segundo maior público de viajantes para o Brasil, depois dos argentinos, que são o maior público, mas que gastam mais. Os americanos gastam um valor muito mais alto quando vem ao Brasil, e viriam mais se nós tirássemos esse visto, e nós tiramos, canadenses incluídos, australianos e japoneses. Isso vai melhorar o fluxo de turismo, principalmente porque existe a Olimpíada, mas não só, também porque existe um câmbio favorável que trará mais estrangeiros para o Brasil. A nossa preocupação nesse sentido é que se ampliem movimentos nessa direção. Nós vimos agora recentemente uma reclamação da ex-esposa do Bill Gates que para vir ao Rio de Janeiro levou 12 semanas para tirar o visto, né? Porque a burocracia é uma coisa antiga, é uma coisa do passado. Nós temos que caminhar ou para a desburocratização e ou para a automatização. Os argentinos já têm visto eletrônico, né? Houve problemas nessa formulação de visto eletrônico no Brasil, na área tecnológica, que nós precisamos solucionar. Mas, uma vez solucionado, nós temos que caminhar em alta velocidade na direção da desburocratização, porque não só os turistas virão, como também com a sua vinda virão os investimentos destes países que começam a acompanhar o fluxo dos seus turistas. É evidente que quanto mais americanos estiverem vindo para o Brasil, mais os investidores americanos virão atrás deles para investir em hotéis, em voos, em infraestrutura. Então, é um círculo virtuoso que se estabelece, Paganini, se nós acreditarmos nele, porque o turismo é a maior indústria do mundo e ela é uma indústria que pode ajudar, inclusive, o desenvolvimento sustentável. O turismo, ele tem essa tendência. E nós, em Florianópolis, nós precisamos, e aí eu falo para a cidade, nós precisamos dessa consciência. O turismo pode ser o meio de ajudar a despoluir a Lagoa da Conceição, pode ser o meio de viabilizar os parques naturais, pode ser o meio de nós conquistarmos um uso racional das baías, dos oceanos, e com isso gerar conscientização. Veja que o turismo de parques no Brasil tem 6 milhões de visitantes, enquanto que nos Estados Unidos tem 280 milhões de visitantes. E, porém, o Brasil é o país com maior potencial natural do planeta. É o primeiro em 140 países pelo Fórum Econômico Mundial. Então veja o que nós temos para fazer em termos de parques naturais. Aqui em Brasília, aí em Santa Catarina, mesmo em Florianópolis, metade do território da cidade é composto de reservas ambientais, mas não há essa estrutura de parques. É uma pequena exceção ali no Parque do Rio Vermelho, mas isso se repete em todo o país. É uma obtusidade ainda atrapalhando o entendimento de que parques naturais podem servir para a educação ambiental, podem servir para o desenvolvimento científico e podem servir para o desenvolvimento turístico, desde que tragam a iniciativa privada para a participação. Isso é importante, quebrar essa amarra, porque o recurso público, ele vai cada vez mais estar concentrado na educação, na saúde e na segurança, e que precisam desesperadamente de recursos. Esses recursos precisam ser gerados no outro lado da economia, no lado privado. E onde há potencial, como nessas oportunidades, não há potencial apenas econômico e financeiro, há potencial também de conscientização e de mudança de valores. Se nós quisermos que os nossos jovens sejam diferentes de nós, melhores do que nós, principalmente no quesito do consumo, do consumismo, que eles sejam, eu diria, mais conscientes, é preciso que deles acesso a essas novas gerações, a esse contato, e que se crie essa cultura de relacionamento com a natureza. Mas se os parques estão fechados, isso não acontecerá. Então as crianças optarão pelo shopping e não pelo parque natural, porque o parque natural não é seguro, não tem atrativos, ou não tem coisas para se fazer dentro daqueles limites impostos, evidentemente, pela carga de suporte do parque e assim por diante. Então nós temos tudo à nossa frente para ser uma potência mundial do turismo, né? O Brasil caminha nessa direção. O turismo pode dar muito, fazer muito pelo Brasil.
E como o senhor mencionou, a participação da iniciativa privada, uma vez incentivada, é um estímulo também ao empreendedorismo, o que fortalece a economia nacional.
Evidente, porque o pequeno e microempresário, para o pequeno e microempresário, o turismo é como se fosse uma injeção na veia, vai direto na veia, porque grandes e grandes empreendimentos de outros setores são muito concentradores, tem cadeias produtivas com poucos setores. No turismo, até o guardador de carro, até o informal, né, mas toda uma cadeia de 52 ou 53 setores obtém benefícios daí. E o investimento, ele é espalhado por todos esses segmentos diretos, indiretos, induzidos, que hoje no Brasil, na soma, nós estamos falando já de 8,8 milhões de empregos, nós estamos falando de uma economia que é mais de 9% da economia brasileira, que é representativa da maior economia do mundo, que é o turismo, e que o Brasil está começando a desenvolver, mas que tem aí 50 anos à frente para garantir o futuro de duas gerações, sucessivamente, porque realmente o Brasil é um potencial planetário número um. Eu não estou falando de número dois ou número três, não. O Brasil é o número um. nós temos o maior potencial para o turismo em todo o planeta.
Sem dúvida. Então nós agradecemos a participação do José Paganini, da Rádio Cultura, de Florianópolis, Santa Catarina. Este é o programa Brasil em Pauta, que você acompanha hoje com o presidente da Embratur, Instituto Brasileiro de Turismo, Vinícius Lumertz. Este programa tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora nós vamos para o Mato Grosso do Sul. Presidente, nós vamos conversar com a Rádio Cultura 680 AM de Campo Grande. Quem fala com a gente é o Marcelo Nunes. Olá, Marcelo, bom dia.
Bom dia, Roberto. Aqui é Arthur Mário. Marcelo hoje está afastado por questões de saúde, mas de qualquer forma a Rádio Cultura e esse Pantanal sul-mato-grossense espera ter uma expectativa muito grande, presidente Vinícius Lumertz, sobre a realização dos Jogos Olímpicos. E a pergunta nossa de Mato Grosso do Sul, aqui do Pantanal, de Bonito, enfim, claro que as oportunidades de negócios dos Jogos é um grande enfoque e o turismo como forma de aquecimento da economia. Mas a minha pergunta é por conta até de que na nossa trajetória de cronista esportivo, de jornalista esportivo, a gente já cobriu muitos eventos no Brasil e também eventos internacionais. Os Jogos Olímpicos de Londres em 2012, a Rádio Cultura esteve presente, nós estivemos por lá. E o que fica na nossa, no nosso questionamento, que transformações sociais, além dos negócios, do impacto na economia e dentro da transversalidade nas políticas públicas do governo brasileiro, as diversas esferas, não só a Embratur, mas os outros ministérios, que transformações sociais poderemos ter com a realização dos Jogos em função deste momento brasileiro que nós estamos vivendo?
A sua pergunta, eu diria, no mínimo, complexa, né? Porque ela tem muitas nuances, né? Ela guarda muita complexidade. Mas vamos tentar simplificar e dizer o seguinte: 5 bilhões de pessoas estarão assistindo o Brasil durante os Jogos Olímpicos. 5 bilhões de pessoas, mediante 25 mil jornalistas, são 205 países, é o maior evento da humanidade. Então, a primeira e mais importante coisa que acontece é o grau de maturidade que o Brasil vai demonstrar ao mundo, como demonstrou durante a Copa do Mundo, fazendo a Copa das Copas, e eu sou testemunha porque eu representei o Brasil em vários eventos no mundo antes e depois, e esse reconhecimento que nós fizemos, uma Copa extraordinária, isso o mundo inteiro reconheceu, e vai ser reconhecido nas Olimpíadas. E aqui não se trata de ufanismo, trata-se do que eu vi que está sendo construído no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, pelo prefeito Eduardo Paes, com o apoio do governador, com o apoio do governo federal, da sociedade, dos empresários. Só na Barra estão sendo construídos, está sendo dobrado o número de hotéis do Rio de Janeiro, quer dizer, está sendo construída uma nova cidade turística. Os investimentos, em especial no Rio de Janeiro, que aconteceram pelo BRT, pelo VLT, pelo novo metrô, pelo Porto Maravilha e a participação da iniciativa privada, são um grande aprendizado de participação econômica que vão transformar o Rio de Janeiro, ainda que o Rio de Janeiro tenha ainda muitas questões a serem resolvidas, mas transformaram o Rio de Janeiro numa das cidades com maior investimento público no mundo e a transformam novamente, a colocam de volta no patamar de cidade turística mundial e portal desse imenso Brasil, cujas portas para voos diretos e conectividade se abrem em todas as partes do país. Então tem um impacto, houve um impacto no aumento da competitividade no turismo brasileiro de quase 30 posições. O Brasil subiu muito. Subiu porque houve a privatização dos aeroportos, concessões, porque o governo acordou para as concessões, para as privatizações, para a importância da iniciativa privada. Essa separação entre o público e o privado no Brasil, ela é danosa à construção do nosso país. Nós precisamos de uma relação transparente de concessões e PPPs, porque esses recursos eles estão disponíveis no Brasil. Agora, as dificuldades de licenciamento, o inferno jurídico legal, essas coisas sacrificam a velocidade dos empreendimentos. Então, uma marina no Brasil leva 12 anos para ser, muitas vezes, construída, licenciada e tudo mais. Na Califórnia ou na Flórida, muitas vezes esse licenciamento é feito em 90 dias. Quer dizer, é feito pelo próprio governo, pelo próprio Estado. Há um plano entre o público e o privado, transparente em países que se desenvolveram, para fazer com que flua o investimento e que todos ganhem. Isso nós não aprendemos no Brasil a contento, mas houve uma evolução, tanto é que nós subimos as tantas posições e somos o país mais competitivo hoje no turismo, e eu diria que foi graças aos grandes eventos que trouxeram essa conscientização e esse benefício econômico e social de geração de empregos em caráter permanente e eficiência para a cadeia produtiva. Quem está aqui em Brasília sabe que a participação desse aeroporto aqui em Brasília, do novo aeroporto concessionado, modificou completamente as relações de Brasília com o resto do Brasil, que era o sonho de Dom Bosco, o sonho de Kubitschek, porque hoje tem um hub aqui que desde segunda de manhã até domingo à noite está sempre lotado com gente viajando de todo lugar do Brasil. Então tem uma transformação em curso, é uma transformação em curso que muitas vezes não se dá observância no momento, mas esse protagonismo do Brasil para o mundo e para dentro do Brasil ocorre. O que nós precisamos fazer é acelerar essa direção, porque o problema do Brasil não é que o Brasil deixa de fazer as coisas. O problema do Brasil é que o Brasil demora para fazer as coisas. Nós demoramos muito, nós precisamos ser mais rápidos nessas tomadas de conclusões. E a central aqui é a participação da economia privada dentro de regras claras, que a comunidade possa observar e que esse investimento possa fluir para dentro da economia do turismo.
Sem dúvida. Muito obrigado, Arthur Mário, da Rádio Cultura M de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pela participação. E agora vamos para Pernambuco. Nós vamos ouvir o Jofre Melo, da Rádio Jornal, que vai fazer a pergunta. Olá, Jofre, bom dia a você.
Bom dia a todos que nos ouvem, em especial eu, o presidente, que participa conosco hoje. Presidente, eu dei sorte aqui na escolha do tema que eu ia conversar com o senhor, porque eu já vi que o senhor gosta de falar aí dessa questão da iniciativa privada, né? O que é hoje uma prática importantíssima aí para as economias. Então, tendo como exemplo a realização da Copa do Mundo, e que nós tivemos aqui em Pernambuco uma das sedes, a gente percebeu, e foi uma queixa do setor empresarial, a pouca participação do Estado junto à iniciativa privada. Limitou-se apenas com uma pequena participação na construção do estádio da Arena Pernambuco. E, lógico, o Estado e o município participaram bem na questão de trabalhar com os taxistas, para receber os turistas, enfim, foram alguns programas interessantes. Para a realização da Olimpíada, em que a gente tem aí bons lucros disso daí, como é que vai ser a atração, como é que está sendo feito, aliás, pelo governo federal, essa atração, essa ligação com o setor privado efetivamente, para que as obras andem mais rápido, que a gente tenha uma imagem melhor ou facilite a realização desses jogos?
Bom, eu só queria terminar uma informação que eu deixei de passar para reconhecer do Mário na questão empresarial, é que Bonito aumentou 50% do seu turismo durante a Copa, e hoje nós estamos com 50 mil turistas, e Bonito tem ganho prêmios internacionais, e nós estamos trabalhando em parceria para fazer semanas ecológicas lá, e assim, eu reconheço a importância das pequenas e médias empresas, dos hotéis lá, no trabalho que foi feito em Bonito, como historicamente o turismo de Pernambuco e Recife tem tido uma importante parceria da iniciativa privada. Eu diria que nós precisamos de melhores condições, condições mais amigáveis para o empreendedor. Eu tenho um antigo aliado dessa luta há pelo menos 25 anos, que é o atual presidente do Sebrae, o Guilherme Afif Domingos, né? A questão do simples, do super simples, de trazer o pequeno, de simplificar, de facilitar, da sociedade reconhecer o papel empresarial, bater palmas para o pequeno e médio empresário, trazê-lo para o protagonismo, facilitar as condições. Veja, Jofre, que eu disse aqui que o Brasil país com maior potencial natural para o turismo entre 140 países. Mas ainda nós somos, e aí na cultura, surpreendeu, na cultura por conta da Copa do Mundo, da divulgação, e Recife está dentro desse quadro, com sua dança, com sua cultura, com sua dança, com seu centro, com seu centro histórico. Nós subimos em cultura 15 posições e estamos em oitavo no planeta. Quer dizer, é muita coisa. Mas quando nós olhamos para o outro lado da régua, em 140 países, o Brasil é o 137º país mais difícil para se empreender, por conta de burocracia, e não só de burocracia inventada pelo governo estadual, federal e municipal, mas também pela incerteza jurídica que permite no nível das procuradorias, dos vários níveis. Ou seja, é um burocratismo que nós herdamos lá desde de Portugal, passando pelo Império, que ficou e, como dizia um grande amigo meu falecido há algum tempo, que valeria para esse tema, o ex-senador Luiz Henrique, meu governador de Santa Catarina, não é apenas matar o monstro, mas remover-lhe as entranhas. E a entranha aqui é o burocratismo na cabeça do brasileiro, porque a burocracia é uma coisa boa quando ela serve para controlar, mas não é uma coisa boa quando ela serve para impedir. Então os empresários vêm e são sensíveis ao investimento quando esses investimentos lhe dão um retorno, porque daí que ele paga os funcionários, paga os impostos. O empresário não é uma entidade benemerente, é uma entidade que tem interesse, mas esse interesse pode ser levado no interesse do público. E quando nós compreendermos isso, nós seremos uma social-democracia moderna, né, que é o que nos falta, sermos uma social-democracia moderna. A decisão do Brasil de ser um país moderno ainda não foi tomada. Ela foi tomada em pedaços. Eu acho que esses grandes eventos, o turismo, nos ajudam a enxergar a diferença entre como os outros países fazem, como nós estamos evoluindo, como nós estamos fazendo e como isso pode beneficiar o nosso país. Acho que o turismo, nós estamos acordando para ele, né, e o turismo nos ajuda a nos acordarmos em relação a outros problemas do Brasil. Sim. Como, por exemplo, a burocracia.
Sem dúvida. Então nós agradecemos ao Jofre Melo, da Rádio Jornal de Recife, Pernambuco, pela participação. E com isso nós encerramos o programa de hoje, agradecendo a todos que participaram. Lembrando que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje na nossa página na internet. Anote aí o endereço www.serviços.ebc.com.br. E senhor Vinícius Lumertz, presidente da Embratur, muito obrigado pela participação aqui no programa.
Obrigado a você e a todos os jornalistas que nos acompanharam, Brasil afora. Foi uma alegria ter podido compartilhar dessa preocupação e desse sonho do turismo desenvolvendo o nosso país.
E a todos que estiveram conosco, nosso agradecimento também e até o próximo Brasil em Pauta.
Programa Brasil em Pauta.